António Costa, agora em fuga, vem dizer que até já existia. O arrendamento coercivo até já existia. Mas, ó senhores deputados, ou já existia e não faz sentido trazê-lo outra vez para a situação que temos hoje, ou não existia e aquilo que estão a trazer é de facto uma novidade. E vem dizer também que há muitas exceções, aplica-se a poucos casos. Bom, aos seus deputados, de facto deve aplicar-se a poucos, porque ainda a semana passada perguntamos ao Primeiro-Ministro a quantos ia aplicar, quantas casas ia trazer para o mercado esta medida e ninguém nos soube responder. Presumo que sejam mesmo poucos. Mas o ponto não é essencialmente esse. O ponto é para poucas soluções, porque é que se introduz falta de confiança no mercado, porque é que se assusta as pessoas, porque é que se faz um terrorismo legislativo como aquele que se prepara ainda hoje. E mais, senhores deputados, estamos a falar de uma medida que é inconstitucional, porque também há um princípio constitucional que é o princípio da proporcionalidade. E onde está a moral, onde está a legitimidade do Estado para atacar a propriedade privada quando tem milhares de prédios devolutos que não são postos ao fim, à disposição da finalidade de despenalizar a habitação aos portugueses. Falemos também da questão da consulta pública, senhores deputados, nesta matéria. Houve uma consulta pública, toda a gente se pronunciou contra a medida do arrendamento coercivo. O Presidente da República, a Associação Nacional de Municípios, todos se pronunciaram. Pergunto, para que serve uma consulta pública que todos dizem que não faz sentido, quando todos dizem que não faz sentido avançar com esta medida, e o Governo insiste, do alto a sua maioria absoluta, com total arrogância, em aprovar essa medida na mesma medida. O Primeiro-Ministro António Costa, em matéria de arrendamento coercivo, é como o condutor que vai em contramão na autoestrada. Todos o avisam. E o Primeiro-Ministro não só não inverte a marcha, mas ainda apita, incomodado por aqueles que o estão a avisar. Não é admissível, vai ser uma catástrofe em Portugal. Falemos do alojamento local, senhores deputados. Falemos do alojamento local. A narrativa que se procurou instalar, que os investidores, os proprietários de alojamento local, são especuladores, que têm lucros astronómicos, que têm uma voracidade sem limites. Qual é a verdade, senhores deputados? É que são pequenos empresários, pequenos investidores, pessoas que perderam muitas vezes o seu emprego e encontraram no alojamento local a possibilidade de continuarem a ter uma vida autónoma. São pessoas que não dependeram do Estado, que criaram o seu emprego, que dão emprego a muitas outras pessoas, que alimentam muitas famílias em Portugal. E agora, António Costa quer liquidar essa atividade. E apresenta até uma contribuição extraordinária. Uma contribuição extraordinária baseada no rendimento presumido, não no rendimento real. Uma contribuição extraordinária de que pode resultar, inclusivamente, que sejam tirados aos proprietários do alojamento local mais de 100% da rentabilidade da sua atividade. Senhores deputados, isto tem um nome, chama-se confisco e viola o princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição. Esta, a mensagem que é dada ao alojamento local, senhores deputados, é uma mensagem terrível, porque a quem apostou, a quem arriscou, a quem se endividou para ter uma atividade económica, se diz hoje, em Portugal, que o melhor é não fazer nada, que mais vale estar quieto, porque se António Costa estiver em dificuldades, pode ficar sem a sua atividade, pode ficar de um momento para o outro, sem a sua fonte de rendimento. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal avançará no dia em que entrar em vigor esta legislação com uma queixa nas instâncias europeias, porque não é possível violar desta maneira o princípio da liberdade de prestação de serviços e, portanto, nós estaremos ao lado do alojamento local na luta contra esta barbaridade jurídica que António Costa se prepara para aprovar. E para terminar, senhores deputados, António Costa disse-nos aqui há dias que preferia funções de fazer e não as de falar, falar, falar. É verdade que António Costa até agora, durante quase 8 anos, o que fez foi falar, falar, falar em matéria de habitação. E para continuar a fazer aquilo que se prepara para fazer, mais valia de facto, senhores deputados, que se mantivesse a falar e não a executar. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 7 pedidos de esclarecimento. Peço a máxima contenção nos tempos regimentais. Responda 3 primeiro e a 4 depois. É isso? Ok. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, em boa hora trouxe a Iniciativa Liberal estas declarações políticas. E em boa hora, muito concretamente, no que respeita ao tema do arrendamento coercivo, ou arrendamento forçado, como lhe queiram chamar. Tivemos há dias aqui o Sr. Primeiro-Ministro, nesta casa, o Sr. Primeiro-Ministro que não falou verdade aos portugueses. E não falou verdade invocando um diploma de 2014, era Primeiro-Ministro o Dr. Pedro Passos Coelho, dizendo que foi neste diploma que nasceu o arrendamento forçado. E é triste constatar esta situação. E ainda mais triste porque estamos a falar de um Primeiro-Ministro que é jurista e que certamente não teve o cuidado sequer de ler a norma no seu, na sua íntegra. Dizendo que, diz a norma, senhores deputados, o seguinte: os edifícios e as frações autónomas objeto de ação de reabilitação podem ser sujeitos a arrendamento forçado nos casos e nos termos previstos na lei. O senhor Primeiro-Ministro esqueceu-se de ver qual é a lei. E a lei nasceu no ano 2000 e era Primeiro-Ministro António Guterres. É a primeira vez que se fala de arrendamento compulsivo em Portugal. E a expressão arrendamento forçado aparece apenas em 2009. Senhores deputados, era Primeiro-Ministro José Sócrates. E, portanto, se vamos falar de paternidade, a paternidade do arrendamento forçado é do governo do Partido Socialista. Mas mais, senhores deputados, é tão mais grave isto quanto dizer que a medida é exatamente a mesma, porque não é. Quer em 2000, quer em 2009, reiterado em 2014, o que está por trás desta medida é a necessidade de reabilitação de prédios que estão altamente degradados, que põem em risco a segurança de quem lá vive e de quem passa na praça pública e, portanto, a segurança pública, e nada tem que ver com o arrendamento forçado que é proposto agora no pacote Mais Habitação, que quer ir buscar preferencialmente as casas que estão em pleno estado de conservação. E, portanto, ainda bem, em boa hora, o PSD apresentou as suas medidas num modelo completamente diferente e pergunto-lhe, Sr. Deputado, se a Iniciativa Liberal está disponível para acompanhar um novo caminho para a habitação que o PSD propôs. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, a primeira pergunta que eu queria fazer à Iniciativa Liberal é que, de facto, existe uma crise de oferta, que essa existe, mas existe, sobretudo, uma crise de oferta acessível. E esse caminho só é possível através do reforço da oferta pública. E por isso aqui eu perguntava se a IEL, à semelhança dos países liberais com que se relaciona e se tem trocado umas correspondência com esses governos liberais, apelando a esses países que revertam aquele que é o seu parque público. Pensemos na Holanda, que tem 27,8% de parque de apoio público. Eu perguntava-se a ele o que disse perante as posições que tem, foi escrever ao governo holandês dizendo: alienem todo este parque porque nós queremos uma solução como em Portugal, com 2% com a crise que temos. É esta a resposta de mercado que a ele acredita? E quero ir ao alojamento local. Primeiro, dar-lhe, vejo que hoje tem uma bancada medalhada. Eu confesso que, pensando em algumas freguesias de Lisboa, achei que os senhores deputados traziam um autocolante da dieta que é necessária fazer em alguns sítios. Mas, sobre o AEL, eu creio que, como a AEL se foca mais na comunicação do que as propostas, não percebeu que a proposta do Governo sobre o AEL é feita sobre uma lógica liberal. E vejamos, explico porquê. Quando se introduziu a possibilidade das autarquias locais regularem o alojamento local, o que é que as autarquias locais passaram a poder fazer? passaram a poder fazer contingentes. E quando fizeram contingentes, o que é que introduziram? Os senhores são bons nestes conceitos. Escassez. E perante escassez, o que é que aconteceu nas chamadas zonas de contenção absoluta em que não entra mais um? Os novos alojamentos locais que entraram nesta posição de mercado conseguiram, passaram a ter uma licença por tempo determinado. As anteriores têm uma licença indefinida. Ou seja, o mercado funcionou até aqui numa lógica de first come, first served. E eu pergunto se é este o modelo que a Iniciativa Liberal defende, ou se é mais uma demonstração que o que a Iniciativa Liberal, na verdade, defende quando se trata de economia de mercado, são rendas para uns e posições de privilégio para outros. Por isso perguntava se está disposto a rever a sua posição e a conhecer a legislação no sentido de ir ao encontro deste harmónio liberal. Ao PSD, vemos que o PSD ainda não conseguiu fazer um debate contemporâneo em muitos tempos e, sem surpresas, conseguiu meter o José Sócrates neste debate. Não surpreende, a casa está habituada, é só mais uma demonstração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, nome do grupo parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Peço sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Ouvindo agora a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Anastácio, quando fala de que a oferta acessível a preços baixos, sabe que o Partido Socialista já fez isso há uns anos atrás, quando António Costa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, implementou duas medidas que foram fundamentais para o estado abarracado da habitação que temos hoje em dia. E vou-lhe explicar. Uma das medidas chamava-se reabilita primeiro, paga depois. E o que é que acontecia? Pegaram em todos os edifícios. Para chegar ao final do ano e o senhor atual Primeiro-Ministro dar lucro e excedente orçamental na Câmara Municipal, decidiu vender ao desbarato todos os imóveis em Lisboa em que só pagavam o imóvel depois de reabilitá-lo e de já os ter a ser vendidos os proprietários. Sabe o que é que isto deu origem? Deu origem a uma bolha imobiliária tremenda, especulação imobiliária, que outras bancadas beneficiaram disso, ou eleitos de outras bancadas beneficiaram dessa especulação imobiliária. Sabe que o reabilita primeiro, paga depois, tem tido, no entanto, uma consequência que é interessante, que vem vindo a público, que tem a ver também com a habitação municipal. Sabe, nas câmaras socialistas, aquilo que vai acontecendo na habitação municipal são, de facto, arrendamentos acessíveis. Sabe como é que há arrendamentos acessíveis? Porque os titulares dos contratos com as câmaras municipais não são, em grande parte, quem ocupa as casas, e quem lá está usa as casas para fazer arrendamento ilegal que está na mão de máfias nos bairros sociais. E, portanto, o que tem permitido que atualmente quem de facto precisa de casa porque não pode pagar, não consegue entrar nas casas porque estão lá aqueles que não precisam da casa e que utilizam o dinheiro que recebem do Estado para outros fins, eventualmente para mobilidade. Portanto, o Partido Socialista sempre teve uma grande dificuldade a gerir parque de habitação. Vai gerindo a confusão ao longo dos anos, que se percebe que é dantesca na forma como fazemos tudo isto. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, é se de uma vez por todas, porque a nós não nos interessa só o alojamento local, interessa-nos toda a crise na habitação. Podíamos trazer também um crachá, mas achámos que não era interessante e que hoje não era o dia. E aquilo que lhe deixo é saber se querem ou não. Aquilo que nos têm criticado não é saber se a casa tem bidé ou não tem bidé. O que queremos saber é se estão dispostos a pedir nas instâncias próprias que seja feito um levantamento sério, sobre as casas que são do Estado, que não estão a ser utilizadas por quem tem o contrato com as câmaras municipais e que atualmente vão alimentando máfias que gerem os bairros sociais. Se está disposto também a que se faça um levantamento do processo ruinoso que foi feito no Reabilita Primeiro e Paga Depois e quem foram as entidades privadas que inclusive beneficiaram com isto. Obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por responder à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Agradecer-lhe por este teste do ADN que fez ao arrendamento coercivo.